parte 30 desse estudo, dessa história que nós estamos contando. Vimos que pregar o evangelho e fazer discípulos não é apenas dizer: Jesus te ama, vem, porque Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Ou entregar panfleto. Mas sim, é um trabalho árduo de estudar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus e suportar muitos problemas, como por exemplo, os que Paulo teve de suportar: prisões, açoites, afrontos dos religiosos, dos idólatras, os problemas da igreja de Corinto, os problemas da igreja da Galácia. E não é hora de sair ainda, porque Paulo ainda precisa responder e esclarecer as dúvidas dos romanos. Veja quantos problemas Paulo teve que suportar, né? Prisões, açoites, confrontos, meu Deus. Ainda estamos no fim do ano 57 depois de Cristo. Paulo dita e Tércio escreve para os romanos. Durante sua estada na Grécia. Isso a gente pode ver em Atos capítulo 20, verso 2 e 3. Na província da Acaia, região próxima de Corinto. Romanos 16, 22 diz: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. E Paulo continua contando, né? A irmã Febe, que servia na igreja com um trabalho excelente, foi a portadora desta carta à igreja de Roma. Febe era da igreja de Cencreia. Isso podemos ver em Romanos 16, 1. Uma pequena cidade a 12 quilômetros de Corinto. Mas então, quem fundou a igreja de Roma? Paulo, acredito que não foi. Porque ele mesmo disse, Romanos 1 e 10, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma ocasião de ir ter convosco. O catolicismo diz que quem fundou a igreja de Roma foi Pedro. Essa tese, porém, não se fundamenta por três razões. Primeiro, o apóstolo Pedro era apóstolo da circuncisão, ou seja, ele pregava para judeus. Isso a gente pode ver em Gálatas, capítulo 1, verso 2 e 9. E ele não foi destinado aos gentios. Apóstolo que foi destinado à pregação para os gentios é Paulo. Tanto que Pedro teve até que ser chamado a atenção quando ele foi pregar para Cornélio. Deus teve que mostrar em visão para ele, naquele lençol com animais impuros. E ele disse: não, 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 não. Pedro, isso daí eu não estou falando que você tem que comer esses animais, mas isso se trata de gente, e gente não é impuro. O que eu purifico está puro e pronto. Vai lá e pregue para Cornélio. E ele foi por causa disso. Mas ele só estava junto com gentios em ocasiões muito raras. Pedro é o apóstolo da circuncisão. É apóstolo que prega para o povo dele, povo judeu. Segunda hipótese, porque ele não fundou a igreja de Roma, é que se ele fosse líder desta igreja, Paulo citaria o nome dele nesta carta com toda certeza. Paulo não se esquecia de ninguém. Ele citava, ele conversava com as pessoas por carta. Uma vez que Paulo não citou o seu nome, fica claro que até este tempo em que Paulo escrevia, ele nunca nem esteve em Roma. Terceira razão por que Pedro não fundou a igreja de Roma é que Paulo diz que gostaria de ir a Roma para compartilhar o evangelho e distribuir algum dom espiritual. Isso a gente pode ver em Romanos 1:11. O que não faria sentido se Pedro já estivesse entre eles, porque Pedro orava e os dons, e Jesus batizava com o Espírito Santo e com todos os dons. Além disso, Paulo não era pescador em aquário, ou seja, Paulo não pregava o evangelho onde outro estava já pregando ou já tinha pregado. Paulo tinha como princípio pregar o evangelho onde Cristo não havia sido anunciado. E ele diz claramente isso em Romanos capítulo 15, verso 20. E do capítulo 15, verso 20 a 26, ele diz: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho onde não foi Cristo nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, lá em Roma. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem, nem que for de passagem, eu os verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Pode ser que a igreja de Roma tenha sido fundada, estabelecida por judeus, ou prosélitos de Roma, convertidos na festa de Pentecoste, porque na festa de Pentecoste estava 70 nações representadas ali, em Jerusalém no ano 30 depois de Cristo, os quais retornaram à capital do Império Romano para plantar igreja. Isso nós podemos ver em Atos 2, capítulo 10. Mesmo que esse povo não esteja definido com clareza, temos a garantia de que em Roma havia uma igreja a qual Paulo escreve sua mais importante carta. Em Roma estava o maior centro judaico do mundo. Havia mais de 13 comunidades, sinagogas na cidade, que mantinham contato com Jerusalém. Visto que a carta aos romanos é mais um tratado teológico do que e uma aula de ensino, e nem de longe temos a pretensão de achar que conseguiremos esgotá-la, vamos mencionar algumas partes do seu conteúdo. No capítulo 1, Paulo deixa claro que o pecado é universal e não há um justo sequer. Todos, sem nenhuma exceção, dependem de Jesus Cristo, crendo que ele, sendo justo e imaculado, Deus derramou o sangue puro apenas pelo fato de querer nos justificar diante do Criador, nosso Deus. Então, Nós precisamos de Jesus para ser salvos. No capítulo 2 e 3 da carta aos Romanos, Paulo vai rebater os julgadores de plantão que se acham doutores, esses críticos moralistas, sejam judeus ou gentios, capítulo 2, verso de 1 a 16, incluindo judeus do Sinédrio, instruídos e autoconfiantes, hipócritas que pregam a lei, impõem sobre ela interpolações e não cumprem. Podemos ler isso em Romanos 2, 17, até o capítulo 3 de Romanos, verso 8, e conclui acusando toda a raça humana. Romanos 3, de 9 a 20. Em cada caso, seu argumento é o mesmo, que ninguém vive à altura do conhecimento que tem. Todos precisam do Messias ungido para alcançar perdão dos pecados, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 4, Paulo enfatiza que a obra que nós fazemos para Deus não nos salvará, mas a obra que Deus fez por nós, essa sim nos concederá a vida eterna, se tão somente crermos de todo o nosso coração em espírito e em verdade. Paulo, que prega a Torá o tempo todo, vai lá no início e cita Abraão, o patriarca, chamado por Deus para fundar Israel, foi justificado não por suas obras. Isso nós podemos ver em Romanos 4, verso 4 a 8. Nem por sua circuncisão. Romanos 4, de 9 a 12. Abraão também foi justificado não, nem pelas obras, nem pela circuncisão, nem pela lei. Do verso 13 a 15. Mas Abraão foi justificado pela fé. Consequentemente, Abraão é agora o pai de todos os que creem, que têm fé, sejam eles judeus ou gentios. Podemos ver isso no verso 11, de 16 ao 25 também. Porque Deus não tem preferidos e nem homem, e nem o homem por inocente. No capítulo 5 de Romanos, Paulo diz que a justificação que precisamos é pela fé em Jesus Cristo, nosso Redentor. Isso podemos ver no verso 1 a 5, que ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí ele chega no capítulo 6 de Romanos. Paulo proclama que em Jesus Cristo somos novas criaturas e temos nova vida na pessoa de Cristo. Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Assim, morramos para o pecado e vivamos para Deus. Capítulo 7 e 8 de Romanos, Paulo anuncia a vida vitoriosa no Espírito e depois de mostrar o grande conflito interior, carne e Espírito, e a total impossibilidade de alcançarmos a vida vitoriosa pela energia da carne, Paulo exulta, isso está no verso Romanos 7, de 1 a 24. Paulo também exulta com um brado de vitória, anunciando a vida triunfante que temos através do Espírito Santo, que nos ensina e nos instrui o tempo todo. Podemos ler isso em Romanos 8, de 1 a 18. O Espírito Santo nos vivifica, nos capacita e nos reveste de poder para que possamos viver em santidade diante do Todo-Poderoso, que nos vê através da lente chamada Sangue de Jesus. Jesus Cristo é o único que morreu em nosso lugar. Sendo assim, nenhum outro nome dado no céu, na terra ou embaixo da terra morreu para quitar nossa dívida de pecados e maldições. Mas o único que morreu foi Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, daquele que crê. Então, se você crê em Jesus, chame por ele, porque este nome tem poder. O verso 1 e 2 de Romanos 8 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nos capítulos 9 a 11, Paulo mostra a soberania de Deus na decisão final, visto que nos conhece por dentro e por fora e sabe até o que vamos dizer, por exemplo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, Deus já sabe o que vamos dizer. Deus conhece todas as palavras que nem saíram ainda das nossas bocas. Nada e ninguém pega Deus de surpresa. Portanto, entendam de uma vez por todas, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele é quem escolheu a nós. Ele nos amou primeiro e não nos escolheu por causa dos nossos méritos, porque não temos e nunca tivemos, mas nos escolheu apesar de nossas imperfeições. Agora cabe a nós nos santificarmos diante do Santo, Santo, Santo. Podemos ver isso em Romanos 9 até Romanos capítulo 11, verso 36. No capítulo 12 e 13, Paulo aplica a doutrina mostrando a necessidade de estabelecermos relacionamento correto e sincero com Deus, com nós mesmos e com o próximo, com os inimigos e com as autoridades. Então temos que estabelecer relacionamento sincero com todos. Nos capítulos 14 e 15, Paulo, antes de dar o fechamento da carta, inclui os mais necessitados da nossa ajuda por terem suas consciências mais fracas e demorar mais para entender, e diz que com estes devemos ter paciência elevada, a fim de não lhes causar dúvidas, escândalos no aprendizado. Mas uma vez que demoram mais para aprender. Então, olha, por causa dos fracos, faça o que tiver que fazer, mas cuide bem deles. Paulo também aproveita para pedir oração em seu favor, visto que estava prestes a fazer a viagem mais perigosa de toda a sua trajetória. Romanos 15, verso 30 a 33, ele diz: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia, aqueles judeus lá da sinagoga, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. No capítulo 16, Paulo faz um fechamento mostrando a importância de ter relacionamentos saudáveis e exalta a Deus por meio de Cristo. E ele começa assim, o capítulo 16. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém os santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também toda a igreja dos gentios. Vê que Paulo cita muito as mulheres. Então, de forma nenhuma, Paulo é machista, jamais. Ele sempre teve a cooperação das mulheres. Saudai também a igreja que está em sua casa, casa de Priscila e de Áquila. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estax, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Percebe quantas mulheres ele agradece aqui no último capítulo de Romanos? E continua: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, e minha. Mãe dele foi como mãe dele também, né? Saudai a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e sua irmã, a Olimpas e a todos os santos que estão com eles. Saudai uns aos outros com o Santo Ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, e desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todas. Com prazo me pôs em vós e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Zosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério de que deste tempos eterno esteve oculto. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Este amém é um acrônimo das palavras hebraicas que significam Elohim Meler Nema, ou seja, Deus é rei fiel para cumprir tudo o que prometeu. Assim terminou a terceira viagem missionária de Paulo. É hora de voltar para casa. É hora de voltar para Jerusalém. Chegou o inverno e, para mostrar que o frio não prende em Paulo embaixo das cobertas, Paulo decide ir. No próximo vídeo vai estar maravilhoso. Vamos seguir essa trajetória do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.